Falando de Livros.
Nove horas, 20 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na Estação do Conhecimento. E há 95 anos, na cidade de Tchetchenica, não, desculpa, porque o nome é ucraniano, né, gente? Procura me entender. Tchetchenica, agora eu acertei. Aí na Ucrânia, uma família de judeus emigrava rumo ao Brasil, fugindo do antissemitismo que assolava a Europa. Nesse dia nascia Hayley Spector, que se tornaria Clarice Lispector, escritora, diplomata pernambucana. E para falar um pouco sobre a obra de Clarice, conversamos agora com o professor de letras do Cefet de Contagem, o Luiz Carlos Lopes. Bom dia, Luiz, tudo jóia?
Tudo bem, Michele, e você?
Tudo bem, é um prazer falar com você aqui na UFMG Educativa, viu, Luiz?
Prazer é todo meu. Já agradeço de antemão o convite para falar da Clarice.
Que é um tema maravilhoso, né? Vamos combinar.
Sim.
Luiz, na sua opinião, o que, que há de mais característico e marcante nas obras de Clarice?
Então, Michele, é sempre muito difícil falar de algo característico. Uhum. Quando a gente está diante de frente de um texto e de um autor tão grande e complexo, como é o caso da Clarice Lispector. Eu diria de início que a escritura da Clarice é um modo de escapar do característico, talvez.
Uhum.
E por isso, talvez tenha sido exatamente por essa tentativa dela de escapar dos clichês que eu tenho me interessado tanto pela literatura dela.
Uhum.
Para dizer de outro modo, se eu tivesse que dizer aquilo que marca a ficção dela, eu diria que é justamente o princípio da multiplicidade.
Uhum.
E a forma sempre tensional do trabalho por meio dos paradoxos e das tensões que não se resolvem na obra dela, em todas as obras.
Certo. Agora, Luiz Carlos, a Clarice diz que, abre aspas, claro, né? O que toco às vezes floresce e os outros podem pegar com as mãos, fecha aspas. O que é esse pegar com as duas mãos? Como o leitor complementa os significados aí das leituras?
Eu acho que essa pergunta é fundamental, porque a Clarice foi uma escritora que se preocupava muito com seus leitores.
Uhum.
Ela conversava com os leitores e até numa nota introdutória que ela fez A Paixão Segundo TH, ela chega a esboçar quem seriam esses leitores.
Uhum.
E eu acredito que a Clarice é um daqueles escritores que deseja seu leitor seja uma espécie de um sujeito que também consegue elaborar um caminho próprio a partir do texto que está dado.
Uhum.
É como se ela desejasse um leitor desobediente, eu poderia dizer assim.
Que
comete quase um leitor que comete uma espécie de um crime contra o próprio texto. Um crime bom, digamos um crime positivo.
Entendi.
Uma espécie de um leitor livre que constrói os sentidos com ela, contra ela e além dela, além do texto, né, que está dado. E eu diria ainda que, sobretudo, um leitor que consegue sentir a partir da sua própria singularidade. Então, me parece que quando ela diz que o leitor pode tocar com as duas mãos, é ele se apropriar desse texto.
Certo.
Que está dado, um texto que não está fechado.
Uhum. Agora, na sua tese de doutorado, Luiz, você aborda justamente essas formas de alegrias nos textos dela, onde a princípio vemos o trágico. Que formas de alegria são essas?
Então, Michele, quando eu iniciei minha pesquisa de doutorado, eu queria responder se a Clarice de fato era um escritor em alguma medida trágica.
Uhum.
E de que trágico estávamos falando quando a gente se aproximava da literatura. Depois de ler um bocado de coisas, eu percebi que o trágico na Clarice tinha a ver com o que ela chama de uma alegria difícil. Ela coloca isso também, ela usa esse termo na nota introdutória da Paixão Segundo TH, que eu havia citado anteriormente.
Uhum.
E o Nietzsche chama isso de uma alegria trágica, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que tanto para Clarice como para o Nietzsche, o trágico tem a ver com a afirmação das nossas vidas, das nossas existências de modo irrestrito, digamos assim.
Uhum.
Para afirmar alguma coisa, eu preciso afirmar tudo. O lado alegre, iluminado, mas também os aspectos sombrios, né, da condição humana, vamos dizer assim.
Esse paralelo que você faz na sua tese de Nietzsche com Clarice é sensacional, né?
Oh, obrigado.
É porque os dois são fundamentais, né? E, engraçado, a gente não pensa, né, nesse paralelo. E agora você, sim, falando, abre a cabeça da gente, né?
Sim, havia até conversado com o Pedro anteriormente, que tinha estabelecido o primeiro contato. Uhum. É interessante porque uma das questões que me moveu assim, a fazer essa pesquisa é que eu sempre via a Clarice sendo colocada como uma escritora melancólica, triste, uma certa figura depressiva, que de fato existe, né? Existe esse teor melancólico na obra dela, mas existe alguma coisa muito afirmativa também, uhum, alguma coisa solar. Uhum. Também na Clarice. E acho que eu queria enfatizar isso. Uhum. Se bem que essa alegria difícil, ela é justamente essa tensão entre esses pares antitéticos, né? Uhum. O aspecto mais positivo, o alegre, e a parte mais cruel ou sombria da existência.
Certo. São 9 horas e 27 minutos. Bom dia, você está no Universo Literário da UFMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o professor de Letras do Cefete de Contagem, o Luiz Carlos Lopes. Estamos falando aí sobre Clarice Lispector, aí comemorando os 95 anos de nascimento da escritora. Luiz, a Clarice Lispector também escreveu livros infantis, como O Mistério do Coelho Pensante. Como a Clarice escritora infantil se compara aí com a Clarice escritora de romances?
Outra pergunta interessante, e a própria Clarice certa vez explicou isso numa entrevista, né, que ela concedeu ao Júlio Lerme. Uhum. Ela concedeu essa entrevista em 77, pouco tempo antes de morrer. Uhum. Essa entrevista está até disponível no YouTube e pode ser conferida. Quando ela foi perguntada sobre essa relação entre a obra infantil e adulta, ela disse que quando escrevia para crianças é fácil, ela achava fácil porque tinha um lado maternal muito forte. Uhum. Mas quando ela escrevia para os adultos, ela achava difícil porque ela estava se comunicando com o mais secreto dela mesma, são palavras dela. Uhum. Eu acho que a gente deve embaralhar um pouco essa resposta dela, porque como leitor, eu vejo coisas profundas e complexas na obra infantil dela e vejo coisas bem simples, diretas, em obras que são os romances, né? Essa obra dita adulta. Talvez seja importante, Michele, a gente pensar até que ponto esses adjetivos adulto e infantil conseguem abarcar a grandeza de um texto. Uhum. Será que a gente vai tomá-los como universos antitéticos, como universos opostos, né? É uma pergunta que eu faço.
Uhum, uhum. Agora, a fama da Clarice Lispector, Luiz, me corrija se eu estiver errada, às vezes é maior que a sua obra. É só você ver que na internet fica diversas frases falsamente aí atribuídas a ela. Esse fascínio, a que você atribui esse fascínio em colocar palavras na boca, aí, entre aspas, de Clarice Lispector?
Então, Michele, a Clarice é um daqueles escritores que eu diria que a vida é tão forte quanto a obra, né? Uhum. Toda vida é muito forte, mas por uma série de questões a Clarice foi se construindo como uma espécie de personagem ao longo dos anos. Ela foi se ficcionalizando. Essa é até a tese da Nádia Batella Gottlieb, que é a maior biógrafa da Clarice, uhum, e eu acredito que é a maior conhecedora da obra da Clarice, tanto no Brasil como no mundo. Uhum. Mas eu acho que sobre as frases atribuídas a ela, a Clarice é vítima de uma espécie de um prestígio ruim. É como se qualquer besteira que fosse atribuída a ela ganhasse ares ou contornos muito sensíveis, inteligente, tivesse uma assinatura, né? Uma espécie de uma assinatura. Uhum. Ela falou disso, talvez já prevendo esse advento das redes sociais, na mesma entrevista que eu tinha citado anteriormente. Uhum. Mas eu também não vejo isso como apenas algo negativo, não. Eu acredito que de alguma maneira, essas frases que vão sendo atribuídas a ela também podem ser um início para alguém ir à obra da Clarice, né?
Sem dúvida.
Talvez o melhor seja a gente abrir os livros da Clarice e lê-los na íntegra. Uhum. Porque enquanto muitas frases tentam domesticar a Clarice, nos livros dela a gente encontra ela lá em estado selvagem. E essa é a melhor Clarice para mim.
Sem dúvida. Na sua opinião, qual das obras de Clarice Lispector seria, assim, sua obra-prima e de que maneira?
Bom, eu poderia responder essa pergunta de várias formas. E cada vez que eu respondesse, eu acho que eu ia falar de uma obra diferente.
Sim.
Por exemplo, já meio que um consenso crítico que A Paixão Segundo GH é o grande romance dela. Talvez até porque no ano de 64, quando ela lança esse livro, ela promove uma ruptura na literatura brasileira e também é um livro que de alguma maneira, demonstra um amadurecimento na própria obra dela. Por outro lado, como leitor comum, eu diria que A Hora da Estrela é minha obra-prima, porque nesse livro há muito do que ela fez em A Paixão Segundo GH, existe algo mais, existe talvez um teor político ali mais sublinhado nessa obra. Mas eu acredito que cada leitor, para concluir, deve por si descobrir que obra-prima que é a elegida Clarice em cada instante de leitura, porque a própria Clarice sempre vê essa ideia de algo perfeito, acabável, indiscutível, né? Hoje mesmo eu tinha acordei e fui ler uma crônica dela que eu gosto muito, que para mim é uma obra-prima, que é uma crônica que se chama Pertencer e tá no volume A Descoberta do Mundo. Esse texto é um texto muito curto, mas para mim é uma obra-prima.
Chama, repete por gentileza, é o Pertencer?
E tá, Pertencer.
Tá onde?
Tá no volume A Descoberta do Mundo, que é um volume que reuniu as crônicas que ela publicou no jornal. É um texto muito, muito, muito bonito.
Tá, deixa eu anotar aqui, para o meu ouvinte vai anotar também, Pertencer, que está no volume A Descoberta do Mundo, que tem aí crônicas da Clarice, gente.
Exatamente.
É um especialista falando para a gente ler esse texto, tá, gente? Então a gente vai ler, porque ele deve ter razão. Luiz, eu queria muito agradecer a sua presença no Universo Literário, você deu uma aula de Clarice para a gente, parabéns pelo trabalho, lembrando a você, microfone da UFMG Educativa, sempre aberto para você, tá bom?
Obrigado, Michele, pelo convite. Obrigado pela possibilidade de falar um pouco sobre a Clarice.
Maravilha. Um bom dia para você e até a próxima, Luiz.
Bom dia, Michele.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Então, anotou tudo? Eu vou repetir tudo porque, né, a gente vai, fica assim emocionado. Olha só, você ouviu aí o nosso bate-papo com o professor de letras do Cefete de Contagem, Luiz Carlos Lopes. Hoje marcam aí os 95 anos do nascimento da escritora Clarice Lispector. Alguns dos seus livros, vamos lá então, foram Laços de Família, de 1960, A Paixão Segundo GH, de 61, Água Viva, de 1973, e A Hora da Estrela, de 1977, essa sendo sua última publicação. O professor Luiz também nos indicou, lê aí a crônica Pertencer, que se encontra no volume A Descoberta do Mundo, que são uma série de crônicas da Clarice Lispector. Deu para pegar tudo direitinho? Se não, faz o seguinte, dá um pulinho no site claricelispector.com.br, claricelispector.com.br, tá tudo lá para você se deliciar com essa escritora assim sensacional. A gente já pode falar que ela é brasileira, né? Porque ela se achava pernambucana, então a gente adotou essa ucraniana da melhor maneira possível.
Falando de livros.